prazer estar aqui mais uma vez, entre amigos, entre irmãos. Como já me apresentaram, meu nome é Bruno. E é uma alegria muito grande estar aqui. Sou lá da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, ser convidado para partilhar da palavra com vocês essa noite. Já tivemos aqui uma vez, agora de novo. Mais uma vez agradeço o Marcinho e a comunidade por ter me chamado. E se o rapaz da luz aí tiver de boa, me avisa que da outra vez o Leandrinho falou que a luz estava refletindo a minha careca, atrapalhando a câmera. Então, qualquer coisa, você me ajuda aí. Queria que vocês fechassem os olhos um pouquinho agora, para a gente começar no momento de oração. Vou começar com... Estão achando que essa música é da Juliette. Essa música não é da Juliette, gente. É a música maravilhosa do Juninho Casimiro, chamada Teus Planos. Estão achando que é da Juliette. Esses dias me falam, vocês tocaram num retiro a música da Juliette. Não tem nada a ver. Essa música é do Juninho Casimiro. Essa música chama-se Teus Planos. Eu queria que vocês fechassem os olhos um pouquinho. Vamos começar, antes de começar partilhando a palavra, vamos começar rezando essa música. Essa música, ela diz o seguinte. Ela diz que, para que eu alcance o céu, eu tenho que me abrir ao teu querer. Tenho que entregar toda a minha vida e todos os meus planos a Cristo. Eu tenho que me render totalmente à voz de Deus. Tenho que me submeter. Mas tenho que reconhecer também que os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. E o tanto que eu já chorei, eu me arrependo dos meus planos. E agora vem uma súplica e um pedido. Sem ti, nada posso fazer. Aonde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Os meus passos são teus, Jesus. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, nem me deixe ir. Dou-me a mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. De olhos fechados, vamos rezar essa música para que essa música conduza-me e conduza a todos nós nessa noite. Para que Cristo abra os nossos ouvidos, para que a palavra dele penetre bem fundo no nosso coração. Eu me abro ao teu querer. Quem sabe canta, louvando e rezando com essa música.
Eu me abro ao teu querer.
Eu me rendo à tua voz.
Eu me rendo à tua voz.
Quero me submeter.
Quero me submeter.
Quero conhecer teus planos.
Quero conhecer teus planos.
Novamente, vamos lá no começo. Eu me abro ao teu querer. Solta a voz. Você que está em casa, você que está aqui, solta a voz. Bom, gente, mais uma vez, boa noite. Agora sim, me apresentando oficialmente. Meu nome é Bruno. Apesar dos cabelos, tenho 32 anos. Sou lá da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. E toda vez que eu venho na Boa Nova, seja participando de um retiro, de um grupo de oração, ou mesmo aqui, é de uma alegria muito grande. Eu sempre faço essa comparação, que para mim, estar aqui, nesse palco, nesse altar, pregando para um grupo de oração, é como um jogador que estava nos juniores de um time qualquer, chamado para jogar uma Copa do Mundo. É muito, muito, muito bom estar aqui. Porque graças à Boa Nova mudou a minha vida. E é isso que a gente vai compartilhar hoje. Eu queria que vocês já abrissem lá na carta aos Gálatas, capítulo 2. Deixa eu abrir aqui também. A gente vai partilhando e conversando e rezando. Eu tenho um monte de papel porque minha memória é muito ruim. Se eu não escrever, foge tudo. E hoje a gente vai falar de uma passagem, capítulo 2, versículo 20. Versículo 20. Abre e segura aí um pouquinho. Quem não tem Bíblia, já passa depois ali e já compra. Vir na Boa Nova é muito bom, porque a Boa Nova mudou minha vida. Eu sempre falo isso. Porque a Boa Nova tem quantos anos? 32? 30? 30 anos atrás, Eu tenho certeza que quando Naor, e assim como todos os outros que vieram até hoje, lá atrás, quando iniciaram o projeto Santo da Boa Nova, não imaginavam que eles mudariam a vida do Bruno. Por que isso? Lá atrás, quando iniciaram o projeto da Boa Nova, isso veio caminhando, e um belo dia uma jovem fez um retiro aqui. Essa jovem fez um retiro aqui, e essa jovem fez acampamento aqui, e essa jovem fez outro acampamento aqui, e essa jovem foi servir lá na Sagrado Coração de Jesus, né? E essa jovem já estava desesperada, Sidney sabe. Essa jovem já estava desesperada, quase entrando para o convento, que não ia ter jeito mais, né? Marcinho sabe também como que estava, desesperada. E aí um belo dia, essa jovem, graças à Boa Nova, porque talvez se ela não tivesse feito os retiros e caminhado aqui junto ao acampamento da Boa Nova, ela não teria ido para a Sagrado. E graças à Boa Nova, graças ao Naor, graças a todos os outros que vieram junto com ele, essa jovem teve a sorte de me encontrar, né? Ela teve a sorte, né? Depois de muita oração, depois de um dia inteiro nos pés de Santo Antônio, dia 13 de junho, e assim por diante, né? Sidney, depois só perguntar para o Sidney. Amanhã nós completaremos 3 anos de casado, né? Então, e é sobre isso que a gente veio partilhar aqui hoje. Será que nós estamos, nós, todos nós, eu, você, a Rebeca. Rebeca, levanta aí para mostrar que você é minha esposa. Ela nem precisa levantar, porque ela é autona. Nós amanhã completamos 3 anos de casado. 3 anos que eu durmo com alguém roncando no meu ouvido. É muito bom saber, e vamos partilhar hoje, se nós realmente hoje estamos deixando que Cristo mova a nossa vida. Que Cristo seja o Senhor das nossas vidas e o nosso caminhar é o caminhar de Cristo. Se nós deixamos que os nossos planos, nossos ideais, nosso próximo passo, seja Cristo quem conduz. Porque quando deixamos que isso aconteça, grandes coisas virão, em nome de Jesus. Mas nós temos que confiar a nossa vida em Cristo. E não o contrário. Querer que Cristo puxa a nossa mão e a gente fica parado esperando. Não, é a gente receber Cristo dentro de nós e caminhar com a certeza de que Cristo está conosco. Essa passagem aqui, de Gálatas, Paulo já tinha evangelizado essa, vamos chamar de comunidade, né? Essa região, esse povoado. Ele já tinha evangelizado esse povoado. Quem tem essa Bíblia da Ave Maria aqui, de estudo, ela tem uns textos antes que explica certinho o que é a carta de Gálatas. Paulo já tinha evangelizado. Eles já conheciam a Cristo. Paulo já tinha passado lá. Paulo já tinha falado, explicado e batizado em nome de Cristo. E depois de 1 ano, chega para ele que aquela comunidade se perdeu. Vieram outros, vieram forasteiros, como ele chama. E esses evangelizaram um outro evangelho. É o mesmo Cristo, teoricamente, né? Mas um outro evangelho totalmente diferente. E aí Paulo fica meio Marcinho quando acorda no acampamento. Meio arranjado com a raiva. Ele não admite aquilo. E aí ele começa a exortar a comunidade, até que o momento que ele chega e ele fala esse versículo que é muito forte. Eu queria que todos nós lêssemos agora. Diz assim: eu vivo, repete comigo, eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Vamos repetir que isso é muito forte. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente, na carne, eu a vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Forte, né? Quando Paulo diz assim, é Cristo, na segunda parte aí, eu vivo, mas não sou eu, é Cristo que vive em mim, eu fui pesquisar o significado da palavra em, que eu não sei o que é, se é um advérbio, interjeição, não sei. Em quer dizer lugar. O meu pai ficou em casa, o meu irmão está em casa. Quando Paulo diz isso, ele diz que Cristo está dentro dele. Porque caminhar com Cristo já não basta. Lembramos de Judas, que caminhou ao lado de Cristo 3 anos e mesmo assim o traiu. Caminhar ao lado de Cristo é bom, mas já não basta. Eu tenho que agora, depois que Cristo morreu por mim, receber Cristo no meu íntimo. E aquilo que é meu morrer. Aquilo que são as minhas vontades morrer. Aquilo que não é mais de Cristo morrer. E a partir do momento que eu conheço a Cristo, receber a Cristo e deixar que Cristo viva dentro de mim. É como se a gente falasse assim, fazer uma transfusão de sangue. Uma transfusão de sangue, pegar todo o sangue do seu corpo e arrancar. E a partir de agora é o sangue de Cristo que corre nas suas veias. É isso que Paulo está falando. Não é nada mais nem nada menos que isso. E aí a gente começa trazendo a nossa história dentro da igreja. Quem aqui conhece a Jesus Cristo, levanta a mão. Todo mundo, né? Todo mundo já ouviu falar de Jesus Cristo. E aqui Paulo está tentando, na verdade Paulo está exortando... E novamente evangelizando a mesma comunidade que ele já evangelizou uma vez. Paulo, o apóstolo aqui, né? Paulo, ele teve único encontro com Jesus. Único encontro. Paulo não nasceu cristão. Ponto 1. Muitos de nós aqui, ou talvez todos nós, nascemos cristãos. Paulo não nasceu cristão. Paulo não cresceu como cristão. E Paulo, na sua vida toda, não era cristão. Pelo contrário. Matava, prendia e queria matar todos os cristãos. Paulo teve um encontro com Cristo. Um. Nesse primeiro encontro com Cristo, já basta. Ficou cego por um tempo, acho que são 3 dias. Veio Ananias, rezou por ele. E a partir daquele momento, Paulo nunca mais deixou de evangelizar em nome de Cristo. Nunca mais, até a sua morte. E até morrer ele evangelizou. Aí eu pergunto para você, meu irmão, quantos encontros você já teve para encontrar a Cristo? Tem gente que já tem, se fosse quartel, teria uns 10 fitinhas de tanto retiro, tanto encontro, que tem um encontro pessoal com Jesus Cristo. Então, os retiros querigmáticos, né, chamamos de retiros do primeiro encontro, né? Tem gente que já fez uns 30 do primeiro encontro. Parece que eles, os jovens de hoje, Pedrinho foi assim, mas aí a gente exortou ele, ele curou. Que fica ficando sério. Já viu o jovem que fica sério? Ele conhece a sogra, conhece o sogro, conhece o irmão, já saiu, mas não está namorando. Está ficando. 4 meses está ficando, 5 meses está ficando, 1 ano está ficando. Muita gente está querendo estar ficando com Cristo. Fica ali, encontra ele um dia, desencontra. Encontra ele depois do segundo acampamento, desencontra. Faz ECC, aí desencontra. Faz um bando de retiro, e aí chega e fala assim, ah, eu ainda estou sentindo que eu não tenho a presença real, não tive encontro pessoal. Mas, gente, Cristo não é para ser... A gente acostumou com Cristo de fora para dentro. Um Cristo que vai chegar e nos pegar pela mão e nos levar aonde a gente tem que ser levado. Paulo já mudou isso aqui agora. Paulo é bem claro. Cristo em mim. Todos nós que já conhecemos a Jesus Cristo, Cristo a partir de agora tem que sair de dentro para fora. A partir do momento do seu batismo, meu irmão, Cristo já está em você. É mais que com você. Jesus Cristo, ele tira e quebra as leis da física, onde 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Cristo quebrou essa barreira. Para Cristo, essa barreira, essa lei não existe. Ele está dentro de você, preenchido totalmente em você. Mas como que você tem vivido a sua vida de cristão? Porque se a gente ir um pouquinho para trás aqui, bem pouquinho, no versículo 17... Paulo, um pouquinho antes, ele diz assim, pois se nós que aspiramos à justificação em Cristo, retornamos todavia ao pecado, seria porventura Cristo ministro do pecado? Se, agora eu passo a mesma pergunta para você. Se você que já conhece Jesus Cristo, sabe que está errado, continua pecando, seria Cristo então o Senhor do pecado, sim ou não? Não é. Esse Cristo que Paulo prega, esse Cristo que nós amamos, é o Senhor da vida e não do pecado. Se você ainda está vivendo uma vida, e na pandemia, a gente, nesse período que ainda estamos vivendo, mas hoje pelo menos já podemos nos sair de casa. Na pandemia a gente descobriu vários tipos de cristão. Mas, ficando em casa, são que os nossos piores pecados acontecem. Isso, o Marcinho sempre nos exorta isso, quando eu era mais jovem, né? Quando a gente se conheceu em 2015, né? A gente conheceu o Marcinho. Marcinho sempre falava que estar aqui, cristão, aqui dentro da Boa Nova, dentro da capela, na frente do Santíssimo, é a maneira mais fácil de ser cristão. É muito fácil ser cristão na igreja, dentro da igreja, eu quero dizer, né? Rezando, cantando, louvando, aqui, abraçando o irmão, rezando. É muito fácil. Mas sair daqui para casa, é aí que começa o verdadeiro cristão. Cristo não tem como estar aqui na Boa Nova em você e sair daqui, chegar na sua casa, Cristo sumir. Não tem como. Porque se acontecer isso, o que você está afirmando é que esse Cristo que você acredita, prega, canta, louva, balança as mãos, esse Cristo é o ministro do pecado. Mas não é. Está na hora de nós entendermos o que é ser cristão. E é isso que Paulo está falando para os Gálatas. Entenda o que é ser cristão. Ser de Cristo é muito bom. Ser cristão é maravilhoso. E Paulo também está falando isso. Paulo falou, o Cristo que pregaram para você não é o Cristo verdadeiro. Porque o Cristo que eu estou pregando para vocês é um Cristo muito bom de ser vivido. Não é fácil. Porque em outras traduções, diz que Paulo diz, eu fui crucificado junto com Cristo, na cruz de Cristo. Não há nada mais, nem nada menos de ser cristão do que carregar a tua cruz. Que é a coisa mais difícil que a gente tem na nossa vida. Carregar aquilo que mais fez Jesus sofrer, que foi a cruz. E a nossa cruz é muito difícil carregar, mas não existe cristão sem cruz. Mas ser cristão é muito bom. Mas tem que ser o Cristo correto. O Cristo em mim, em todos os momentos. Nós temos que exalar o cheiro de Cristo. Sai o refrãozinho dessa música, do Minha Essência? Só o refrão. Que eu não lembro o refrão agora. Tem uma música do Thiago Brado que é muito bonita. Ela diz que nós temos que exalar o cheiro de Cristo. Que a minha essência é exalar teu cheiro, Cristo. Ela é muito bonita. Você está exalando o cheiro de Cristo? Você está vivendo o Cristo em todos os momentos da sua vida? Do momento que você acorda, do momento que você sai do trabalho. Porque tem gente que já acorda sem Cristo, né? A gente já acorda. Eu digo que lá em casa, Cristo acorda e não está lá, né? Cristo não está. A pessoa já acorda estressada, de mal com a vida, uma confusão. Cadê Cristo? Cadê o amor de Cristo? Cadê a alegria de Cristo? Nós temos que exalar Cristo a todos os momentos. Nós não temos que exalar Cristo somente na hora boa, que é muito fácil. Nós não temos que buscar a Cristo também, exalar a Cristo também nas horas ruins. Eu vi, se não me engano, foi o padre Fábio de Mello que disse isso numa das pregações dele. Falou assim, é muito bom o amigo que está com você quando você está mal. São poucos que ficam realmente quando você está muito mal. Mas o verdadeiro amigo é aquele que também fica feliz quando você está muito bem. E eu fiquei pensando, é verdade. Porque nós acostumamos também a ser Cristo na vida dos outros somente na alegria. Desculpa, somente na tristeza. Abraça, está chorando, num momento ruim.
Mas quando a pessoa está muito bem, a pessoa ganhou dinheiro, foi promovida, muitas vezes a gente fica com inveja. E de estar junto com aquela pessoa no momento mais maravilhoso da vida dela. Que nós temos inveja. E aí o Cristo que está em você não existe mais. Só um refrãozinho de minha essência. Eu queria que você pensasse por um instante em toda a sua vida, em todas as horas do seu dia, do dia, da hora que você acorda, da hora que você toma seu café da manhã, da hora que você almoça, da hora que você lancha, da hora que você dorme. E principalmente eu gostaria que você pensasse nos momentos que você está sozinho. Porque é aí que o pecado vem. Aí que o pecado vem. Em todos os momentos da sua vida, você está exalando totalmente a Cristo? Em todos os momentos da sua vida, é Cristo que está em você? Em todos os momentos da sua vida, tudo que você faz, é Cristo que faz? Ou são os seus planos, que muito longe de Cristo? Só um refrãozinho dessa música enquanto a gente vai pensando. Sim, quando a gente não combina. E preparando essa pregação, eu tenho esse livro aqui, que eu comprei aqui na Bonova, inclusive, na Escola dos Santos Doutores. E São João da Cruz fala bem assim. Isso é o resumo da vida dele. Não faça coisa alguma, nem diga palavra alguma, que Cristo não faria ou não diria se encontrasse nas mesmas circunstâncias de você e tivesse a mesma saúde e idade suas. São João da Cruz, ele era... É que tipo aquele memezinho do Instagram. Ui! Só isso. São João da Cruz é punk rock. Mas todos os momentos da sua vida, se você falasse assim, não, tenho certeza que Cristo faria isso. Tenho certeza. Certeza. Não, tá, Cristo. Cristo faria exatamente do jeito que eu estou fazendo. Cristo acordaria do mesmo jeito que eu acordo. Cristo seria no meu trabalho do mesmo jeito que eu sou. Cristo seria aqui na Boa Nova do mesmo jeito que eu sou. Cristo seria o chefe do mesmo jeito que eu sou. Cristo seria o funcionário do mesmo jeito que eu sou. Cristo seria o marido do mesmo jeito que eu sou. Esposo do mesmo jeito que eu sou. O filho, a mãe, tudo, enfim. Cristo poderia... Começa um PowerPoint lá no céu. Todas as suas ações se refletiriam Cristo? Eu admito que isso aqui me pegou. Pegou. Pegou mesmo. Desde a hora que eu acordo, estou fazendo coisa errada. Primeira coisa que eu não acordo no despertador, né? A gente já enrola. Tenho certeza que Cristo não enrolaria de manhã. Não voltaria na soneca e depois acordaria correndo na hora. Está na hora de entendermos o que é que Cristo quer de nós. Volto a dizer, Cristo quer que caminhamos com Ele, mas mais que isso. Cristo quer que nós caminhamos como Ele. Olha que profundo o que Cristo quer. Cristo não quer que Ele nos apresente. Ó, esse aqui é o Bruno, meu filho, pregou ontem lá na Boa Nova. Não. Cristo quer que vocês olhem para mim e falem, olha, estou vendo Cristo. A minha caminhada na igreja começou há muito tempo, quando eu era um molequinho. Fiz catequese, crisma, fiz segme, etc. Sou um dos que fizeram vários primeiros encontros. Muitos primeiros encontros. Só que em 2015 fiz o acampamento. E para mim a tal da pregação era algo assim, fora de prumo. Assim, era uma coisa assim... Só artista. Até que um dia encontrei um artista, né? Um artista baixinho, que andava com uma mochilinha, até hoje a mesma mochila. E pregava muito bem, muito simples. E eu via Cristo. Eu vejo, isso falo para ele quando eu tenho. Eu vejo Cristo no Márcio Rodrigo. Assim como vejo Cristo no Wellington, vejo Cristo no Lucimara, no Nahor, vejo Cristo em todos nós aqui. Mas será que a sua vida está resplandecendo de um modo que as pessoas à sua volta veem Cristo em você? Cristo em você. Porque não basta nós cantarmos, exalarmos e falarmos de Cristo vivermos como Cristo, ou acharmos que vivermos como Cristo no nosso íntimo, se isso também ficar fechadinho lá no nosso quarto, né? Não adianta. O evangelho dessa semana, ele é muito forte, muito forte. Todos os evangelhos. Se você não leu, lê. Mas o de ontem, é o de ontem, é. Já era de Mateus. Mateus, não abri não. Mateus 5. É de terça? É. Isso mesmo, de 15 de junho. Cristo está reunido lá com um monte de gente e falou assim, ó. Vós ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Opa, como assim, Jesus? Não, eu, porém, vos digo. Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. É outra, né? Ui! Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está no céu, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem as mesmas coisas? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Eu vou atualizar a palavra de Cristo. Peço licença a Cristo para atualizar. Com muitos dos pecadores, e muitos do que infelizmente não vão para o céu, vem grupo de oração. Muitos. Muitos daqueles que infelizmente não vão para o céu, vão na missa no domingo. Muitos. Muitos daqueles que vão para o céu, tem terço. Muitos. Que não vão, desculpa. Tem terço. Porque isso não basta. Isso é o caminho. Mas não basta. Não basta se lá na sua casa, você é a pior pessoa da face da terra. Que não ama a sua esposa, não ama o seu marido, não tem paciência com os filhos, não tem paciência com os pais. Se vive em pecado, se não acredita nos sacramentos da igreja, se não acredita numa confissão, se não acredita no sacramento do matrimônio. Porque tudo isso que muitos de nós estamos fazendo aqui, querendo ir para o céu, quem não vai para o céu também faz. Mas não basta. Temos que ser melhor que isso, mais que isso. Temos que amar aqueles que nos odeiam. E como eu, por exemplo, eu amo meu irmão, né? Fundo do meu coração. Só que ele é São Paulino e eu sou palmeirense. Teve a final do Paulistão, né? E como eu queria odiar meu irmão naquele dia? Como eu queria matar o meu irmão naquele dia? Mas até nessa hora tem que amar. Até na hora que uma pessoa que você está fazendo algo que você não gosta, a pessoa está te incomodando, você tem que rezar por ela. Que exercício difícil isso de fazer. Que cristãos somos nós que só amamos aqueles que nos fazem bem. Que cristãos somos nós que só amamos aqueles que acrescentam algo em nossa vida, não os que tiram. A pessoa vem aqui, faz retiro. Aí você vai perguntar da família dela e fala assim, ah, então, mas eu não converso com meu pai, eu não odeio meu pai. Não quero nem contato com meu pai, não quero nem contato com a minha mãe. Ah, meu irmão me fez mal, ele que tem que pedir perdão pra mim. Ele que tem que vir até a mim, porque eu tô aqui, não tenho nada contra. Mas também não vou atrás. Tô nem aí pra ele. Que cristão é esse? Porque isso que nós estamos fazendo aqui, os pecadores, aqueles também fazem. Mas e nós? Vamos ser só mais um daqueles que vão caminhar em círculo, em círculo? Quem assistiu Tasmania aqui? O Tasmania, ele ficava rodando ali. Destruía tudo, mas ficava rodando entre círculos. Esses cristãos que Jesus está falando aqui, são esses que ficam rodando, 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 destruindo tudo, mas rodando, rodando, não sai do lugar. A partir do momento em que eu vivo, entendo e aceito a Jesus Cristo, não dá mais para voltar. Acabou. Se você tem a certeza de que você quer chegar ao céu. No Evangelho também, Uma hora Jesus encontra Nicodemos, que era um homem importante lá da região. Aí Nicodemos pergunta assim: mas Jesus, e aí, como é que faz para ir para esse céu que você está pregando? Jesus dá uma simples e rápida resposta: renascendo. Aí Nicodemos fala: ué, como? Um homem vai entrar dentro do útero da mãe de novo e sair? Falou: não, não precisa disso. É renascer pelo Espírito. É conversão. É mudança de vida. É aceitar que agora não dá mais para voltar para a vida que você teve antes. Para a vida que muitas vezes que te pega, que te chama, que te tenta. Mas o verdadeiro cristão suporta, reza e não cai. Então, uma música que o Sidney cantava quando ele era criança, que se eu não me engano do Padre Jonas, não vou chamar essa não, que essa nem o Pedrinho era nascido, que chama Não Dá Mais Pra Voltar. Ela é muito bonita. E ela diz que não dá mais pra voltar. O mar sou eu, o barco sou eu e o mar é Deus. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Vocês não conhecem a música, né? Conhece? Então vamos cantar ela. Essa música reflete exatamente como é ser cristão. Porque eu não conhecia, admito. Eu não conhecia, não. Essa música é maravilhosa. Eu sou fã do tradicional. Ser cristão é ser esse barco que o Padre Jonas canta nessa música. Acho que é Padre Jonas, né? Acho que essa música é Padre Jonas, né? É um barco que não dá mais pra voltar. Porque o vento forte. Porque existem ventos fracos, ventos médios e ventos fortes. Deus é um vento forte. Quem já assistiu o filme com aqueles barcos de vela, sabe que quando o vento é forte, ele vai embora. E para não o barco afundar, tem que até recolher umas velas. Senão o barco afunda, de tão rápido que vai. Está na hora de a gente ser esse barco que tem esse vento forte, que não para de ventar. O vento forte de Deus não para de ventar nunca. Nunca. É sempre no maior dos nós, que é a velocidade de um navio. O mais rápido possível. Mas muitas vezes a gente recolhe as velas. A gente recolhe as velas e deixa o vento passar e a gente fica parado. Porque a gente tem medo de deixar com que esse vento nos leve para frente. E é isso que Jesus Cristo quer. É isso que Jesus Cristo fala aos Gálatas e vem falar hoje a nós. Deixa eu te levar. Erga essas velas aí. Deixa que eu te leve aonde tem que ser. Há 30 anos atrás, o Naor deixou que as velas abrissem e levassem ele para mudar a minha vida. Para que amanhã eu completasse 3 anos de casado. Há muito tempo atrás, quando ele abriu as velas, deixou que o vento guiasse ele para que todos nós estivéssemos aqui, no meio de uma pandemia, rezando. Encontrando irmãos, mesmo com distância, ou mesmo em casa, através da tecnologia, mas ficando próximo a Cristo. Isso é deixar que as velas fiquem abertas. Eu não lembro como que começa essa música, fugiu agora. Pode começar, ministério, que eu vou atrás aqui. Oh, obrigado. Meu celular travou ali. Olha que bonito. Não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais para negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva para frente é o amor de Deus. Vamos cantar com a certeza de uma promessa agora. De uma promessa. Assim, Jesus Cristo, ok. Vou abrir minhas velas agora. Abri totalmente as minhas velas para que você me guie. E vai pedindo para Deus nessa música, onde você sabe que o vento dele tem que ventar mais forte. Se é na sua casa, se é no seu trabalho. Porque lembra, Cristo está dentro de você. Só que o problema é que Cristo, nós fazemos com Cristo o que o Nescau faz no copo de leite quando você para de mexer. Isso uma vez o Claudinei, que é um pregador amigo nosso, falou, eu nunca esqueço. Porque quando você enche o copo de Nescau, ele fica bem moreninho, bem pretinho, né? Eu gosto de chocolate bem... Leite bem, bastante Nescau. Só que de repente, se você para de mexer o Nescau, o que acontece com o Nescau? Ele baixa. Ele tá ali ainda. Nescau tá ali. Jesus Cristo tá em você. Vai dando hora de dar uma mexida. Porque essa pandemia, muitas vezes, nos afastou de Cristo de uma forma que nós nem esperávamos. E muitas vezes nem culpa tivemos. Mas não conseguimos retornar ao que nós éramos antes. Com a mesma fé, com o mesmo vigor, com o mesmo fogo do Espírito. Vim na Boa Nova quarta-feira, ainda é difícil. Dá preguiça, queria ficar em casa. Queria ver o Palmeiras perder pênalti. Às vezes é isso que a gente pensa. Mas não, tá na hora de mexer esse Nescau que tá lá embaixo. Na hora de ser o mesmo que a gente era antes. Hoje nós não temos acampamento, retiro, ainda as coisas estão muito limitadas. E o Nescau vai baixando, o fogo do Espírito vai baixando. E o Cristo que está em você, continua em você. Só que você está deixando ele adormecer. O vento que era forte, você está recolhendo as suas velas. E aí, meu irmão? Tem hora que Cristo não tem mais o que fazer. Barco sem vela, não vai para frente. Vai estar ventando. A vela é tua. O barco é você. Abre as velas agora, com essa música. E abre a vela que mais precisa ser aberta agora. Talvez a vela que mais precisa ser aberta agora é a vela do seu trabalho. É a vela da sua família. É a vela da sua vida financeira. É a vela da sua vida espiritual. Vai abrindo a vela. Vai deixando que o vento forte de Deus te leve para frente. Esse vento é o amor de Deus. Imagina, gente. Olha o que Cristo está pedindo hoje para a gente. E eu falo para a gente porque o primeiro ouvido que ouve minha boca é o meu. Ele está pedindo assim, não precisa fazer muito esforço. Porque eu já estou em você. Você já me conhece, já foi batizado, já me recebeu. Acabou de louvar aqui. Acabou de clamar o Espírito Santo. Eu já estou em você. Não precisa de mais ficar achando que eu não estou. Eu já estou em você, mas para de esperar que Cristo vai vir de fora para dentro. Agora está na hora de que esse Cristo que está em você saia para fora. Que as suas velas se abram. Porque o barco pode ser o maior do mundo. Mas se ele não deixar que o vento levar ele o mais forte que puder, e só vai levar o mais longe que puder, se você deixar que as suas velas estejam sempre muito abertas para Cristo. Que o seu coração esteja muito aberto para Cristo. Que você não deixe que esse amor de Cristo, esse Nescau do leite que é Cristo, fique lá embaixo. E o leite vai embranquecendo, embranquecendo, embranquecendo. Se você está assim hoje, peça para Jesus. Jesus, quero voltar daqui renovado. A gente já rezou isso. Quero voltar daqui novamente preenchido com o fogo do seu Espírito. E não espere quarta-feira que vem para que você deixe que o Nescau vai abaixando todos os dias e chegue aqui semana que vem de novo com ele lá embaixo. Lá embaixo, aquele 4 colheradas de Nescau lá embaixo do copo. Não, todos os dias acorde, louve a Cristo e lembre-se todos os dias de manhã, leia essa palavra, Cristo está em mim. Olha para o seu irmão do lado e fala assim, Cristo está em você. De novo, que ele não ouviu. Cristo está em você. Cristo está em você. Mais uma vez, Cristo está em você. Tem que convencer o irmão disso. Convence ele, porque muitas vezes ele está esperando. E eu estou esperando, você está esperando que Cristo venha e nos puxe do fundo do poço que a gente está. Não precisa. Porque o vento, a força, ele já te deu. Só que você nega isso quando você fecha suas velas. Nega isso quando você fecha seu quarto sem forças, até para sair de casa. É difícil, às vezes, a gente encarar as nossas cruzes. Eu sei, você sabe, é muito difícil. Paulo mesmo fala, São João da Cruz fala. Mas não existe cristão sem cruz. Mas aquele que não aguenta carregar a sua cruz, chama Cristo de mentiroso. Porque Cristo prometeu, quando ele se sacrificou por nós, que ele carregaria as cruzes junto conosco. Juntinho. Então, mais uma vez, vamos cantar. Não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. Numa garantia real de que a partir de agora, vou deixar que minha vida seja realmente conduzida por Cristo. E mais que isso, que em todos os momentos da sua vida, da minha vida, da nossa vida, todo o nosso caminhar seja um reflexo de Cristo e que as pessoas enxerguem Cristo em você. Faça esse compromisso com você mesmo. A partir de agora, aonde eu estiver, as pessoas vão enxergar Cristo em mim. Em mim, não comigo. Porque andar com um terço no pescoço não significa que Cristo está em você. Ele pode estar com você. Mas em você, isso daqui é um caminho, mas não basta. Tem que ser mais profundo. Tem que ser mais fiel. Tem que deixar que Cristo realmente mova você em todos os instantes da sua vida. Em cada segundo. Não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. Hoje a gente tem que sair daqui com compromisso. Eu com Cristo, você com Cristo, todos nós com Cristo. Se existe ainda algum lugar na nossa vida em que Cristo não está, em qual área da nossa vida que Cristo não está, vamos sair daqui com esse compromisso. Dizendo para Cristo, Cristo, a partir de agora, nesse ponto da minha vida, eu vou te colocar. Se você não consegue nisso, pede ajuda. Vem aqui na comunidade, um padre, não sei. Fala, Cristo, eu não consigo, padre, Marcinho, Lucimar, enfim. Eu não consigo ser Cristo no meu relacionamento. Não consigo. Não consigo ser Cristo no meu trabalho. Não preciso ser Cristo com a minha mãe, com meu pai, com meus filhos. Não consigo. Eu preciso de ajuda. Mas lembre-se que Cristo está em você. Quem vai empurrando Ele para baixo é você. Para a gente finalizar, essa música agora, Frei Gilson, aquela boa, ela confirma o nosso compromisso. É que é assim, eu avisei, não avisei? É, mas vocês conhecem, eu seguirei. Ah, essa é fácil. É fácil, eu gosto do ministério bom. Ministério bom é sempre bom. Descontando que o Marcinho fazia lá na Sagrado. É desse jeito. Ele pega as músicas e não inventa umas outras no meio do caminho. É compromisso agora. Essa música diz assim, eu vou deixar-me guiar e me abandonar em teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Fica de pé um pouquinho agora. Quem puder, claro. Quem não puder, não tem problema. Vamos fazer um compromisso olhando para essa cruz aqui. Ela, essa tem essa? Essa aqui mesmo. Olhando para ela. A gente vai fazer um compromisso com Cristo agora. Dizendo para Ele, a partir de agora, a tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Para de tocar Cristo pelo mundo. Porque muitas vezes é o mundo que está em você. É o pecado que está em você. É o inimigo que está em você. Não é Cristo. Que essa noite tudo isso se renove. Tudo isso mude. Tudo isso volte ao cristão que era antes. Ao cristão bom. Não, e se quer voltar para o pecador que era antes, agora é compromisso de não deixar. A hora que o pecado vir, você vai correr. Porque Cristo, um pouco antes, no Evangelho de segunda, fala assim, não lute com quem é mais forte que você. Não lute. Não queira enfrentar o inimigo achando que você é o gigantão, não. Fuja do pecado. Tem vergonha de fugir de pecado, não. Ninguém é covarde fugindo do pecado. Pelo contrário, esse é cristão bom mesmo. Acho que é covarde. Ah, tô fugindo do pecado. Vou enfrentar o pecado. Tá achando que é... É doido. Eu não enfrento nem minha mulher. Imagina o pecado. Só que ela é alta. Hoje é compromisso, hein? Hoje é verdade. É, eu vou. Mas tem que falar um eu vou com vontade. Repete comigo. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar em teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Olhando para essa cruz aqui, olhando para Cristo, vamos cantar. vento forte que nos guia e nos leva sempre à frente. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. Encerramos esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.